A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós temos aqui a participação ao vivo do desembargador Laertes Ferreira Gomes, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre a implantação aqui no Paraná do projeto Audiência de Custódia. O objetivo desse projeto é reduzir a superlotação em cadeias, além de viabilizar a avaliação de eventuais ocorrências de tortura ou maus tratos. E eu quero cumprimentar aqui o desembargador Laertes. Bom dia, desembargador. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia. Satisfação é nossa, toda nossa.
E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, desembargador, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que é o projeto Audiência de Custódia e qual é o seu objetivo?
A denominada Audiência de Apresentação ou de Custódia é um instrumento de natureza pré-processual que pode ser definido como um ato destinado a concretizar o direito reconhecido a todo indivíduo preso a ser conduzido sem demora à presença de uma autoridade judiciária, um juiz, um desembargador, um ministro, a depender da incidência ou não de foro por prerrogativa, com o objetivo de que sua prisão em flagrante seja analisada quanto à sua legalidade também, quanto à necessidade, e seja cessada a constrição, se ilegal, ou mesmo ratificada e fortalecida através da decretação da prisão preventiva, ou ainda substituída por outra medida cautelar alternativa, se cabível, né?
Uhum. E, desembargador, o senhor poderia contar para os nossos ouvintes como foi criado esse projeto e por que a audiência de custódia agora é uma regra nos tribunais?
Driblando a longa espera pela regulamentação por parte do Poder Legislativo de um procedimento que garanta a concretização, o direito reconhecido a todo indivíduo preso, a ser conduzido sem demora à presença de uma autoridade judiciária, o Conselho Nacional de Justiça optou por orientar os tribunais a regulamentar administrativamente o procedimento a ser adotado na audiência, destinado ao cumprimento do comando emanado do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Políticos. A regulamentação tem sido implantada através de resoluções e provimentos que tomam como base o procedimento previsto nas referidas pactos, né?
Uhum.
O Tribunal de Justiça de São Paulo foi o pioneiro na regulamentação do procedimento através de um provimento conjunto, que falaremos a seguir, na sequência. Também é enfatizando que, a despeito do Conselho Nacional de Justiça, né, orientar os tribunais, houve por bem o nosso presidente, desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, através de um encontro de presidentes, no qual participou o ministro Lewandowski, né?
Uhum.
Trazer ao Paraná, inclusive vindo antes um coordenador do CNJ, o Dr. Lanfredi, que fez toda a exposição da audiência de custódia. E o presidente de imediato acatou e criou até uma comissão para que fosse elaborado e implantado a audiência de custódia, enfatizando que trata-se de uma comissão e de um projeto chamado piloto, como começou em São Paulo, que foi o pioneiro, né?
E, desembargador, qual a importância da audiência de custódia para evitar prisões desnecessárias?
Além de ser um instrumento importante para a verificação da legalidade e eventuais abusos policiais e servir de filtro da porta de entrada das prisões, evitando o encarceramento de autores de crimes não violentos que não precisem ser mantidos presos também. E ela pode também ser melhor estruturada e abarcar as câmaras de mediação penal para a solução mais rápida dos conflitos, de forma a minimizar o prejuízo da vítima e reduzir gastos do poder público, já que o custo da vaga no sistema penal é muito alto.
E, desembargador, quais são os possíveis resultados de uma audiência de custódia?
Os resultados têm sido até expressivos. Em São Paulo, nós temos a informação que 50% das pessoas apresentadas ao juízo têm sido liberadas. Uma média, assim, dentro do razoável. Porque o que acontecia, ou ainda está acontecendo atualmente, né? O Código de Processo Penal, no seu artigo 310, diz: o relaxamento de eventual prisão ilegal do processo penal, né, são essas medidas previstas, né, e a concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, a substituição da prisão em flagrante por medidas cautelares diversas, inclusive o monitoramento eletrônico, através dos artigos 310, inciso 2, e também da parte final, e do 319 também do Código de Processo Penal. Ou então, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Hoje, o juiz recebe o expediente da prisão em papel e analisa a versão estampada nesse documento, sem entrevistar-se diretamente com a pessoa presa, e sem perceber e visualizar opções para não encaminhá-lo à prisão, entende? Então, poderíamos dizer assim, qual seria o objetivo? Os objetivos seriam assegurar mais concretamente a fiscalização e integrar o respeito a todos os direitos fundamentais da pessoa submetida à prisão. Também fomentar a estruturação de uma rede de apoio adequada para que o juiz possa ter opções contra o encarceramento provisório, decidindo com melhor visibilidade e confiança as medidas alternativas à prisão. Também a realização da audiência de custódia acabará convergindo ao propósito da prevenção e combate à tortura, autorizando o juiz, o membro do Ministério Público e a defesa técnica a constatarem eventuais ocorrências contempladas na Lei Federal 9.455 de 1997, que define os crimes de tortura e dá outras providências. E a consequência imediata do ato é uma maior discricionariedade e controle da porta de entrada do sistema prisional.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o desembargador Laertes Ferreira Gomes. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a implantação aqui no Paraná do projeto Audiência de Custódia. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, desembargador, como o senhor analisa hoje os resultados da audiência de custódia nos estados que ela já foi implementada?
Hoje, o Paraná deveria ter sido o segundo estado, após São Paulo, a implantar esse sistema, né, provisório, né? E acabamos ficando na sétima posição. Hoje já temos a informação que 17 estados, né, principalmente nas capitais, que é o objetivo, foram implementados, né, a audiência de custódia. Então, começou com São Paulo, aí veio para o Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, como eu falei, foi o sétimo. Né? Depois, na sequência, temos o Amazonas, Tocantins, Goiás, a Paraíba, Pernambuco, Piauí, Ceará, Santa Catarina, Bahia, Roraima, né? Inclusive, o Maranhão já estendeu até para as cidades do interior, certo? Foi a única, mas a implantação imediata estão sendo feitas nas capitais. E eu acredito que, com o decorrer do tempo, todas as capitais seriam, né, de todos os estados aí seriam beneficiadas, né?
E, desembargador, aqui no Paraná, o senhor coordenou um grupo de trabalho para discutir a implantação do projeto de audiência de custódia, não é mesmo? O senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes quais foram as principais conclusões dessas discussões?
Exato. A respeito desse grupo, né, criado pelo desembargador Paulo Vasconcelos, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, nós fazemos parte e agregamos também ao grupo para que tenhamos a efetividade dessa operação, né, desse projeto. Outros segmentos aí da sociedade, né? Inclusive instituições como a própria Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Justiça, a Ordem dos Advogados, o Ministério Público. E no chamamento que houve a todos esses órgãos, eles responderam positivamente e vê com, sabe, grande entusiasmo a implantação do projeto.
Estamos falando ao vivo com o desembargador Laertes Ferreira Gomes, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre a implantação do projeto Audiência de Custódia. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Eu me chamo William, sou moradora de Paranaguá e estou sempre sintonizado na rádio É Paraná AM 630.
CPF na nota, é dinheiro de volta. CPF na nota, é dinheiro de volta.
Lembrar nunca é demais. Ao fazer compras no comércio, peça CPF na nota. Parte do imposto volta para você em dinheiro que pode ser sacado, transformado em créditos para celular ou abatido do IPVA. E você ainda concorre a prêmios mensais em dinheiro.
CPF na nota, é dinheiro de volta.
Governo do Estado.
De segunda a sexta-feira, ao meio-dia e meia, você ouve aqui na É Paraná, AM 630, as notícias do mundo pela Rádio França Internacional.
Mantenha em dia a sua documentação e também a do seu veículo. Consultar infrações de trânsito e entrar com recursos ficou muito mais simples através do Detran Fácil, a plataforma online criada para melhorar a sua vida. Com ela, você pode regularizar a carteira de habilitação em casa ou no trabalho. Serviços que antes eram apenas presenciais, agora estão disponíveis também pela internet. Faça já o seu pré-cadastro no site detran.pr.gov.br e fique por dentro do que é oferecido. Dúvidas? Ligue 0800-643-7373.
Realizar a colheita, arar a terra, fazer a lida, trabalhar com máquinas agrícolas tem muitos nomes, mas perto da rede elétrica só tem um. Perigo. Fique longe da rede elétrica ao operar máquinas agrícolas. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
Você pode até não ter inventado a cura para a AIDS. Pode até não ter ganho o Nobel da Paz, nem mudado a história do mundo. Mas o seu sangue pode mudar a história de alguém. O Banco de Sangue do Hemepar recebe doadores de qualquer tipo, das 8 da manhã às 6:30 da tarde. Seja um doador você também. Compartilhe o seu sangue. Transforme vidas. Mude histórias. Para mais informações, ligue 3262-7676.
Água para beber, paparapá, água para hidratar, paparapá, Água boa é a água da Sanepar. Tira da torneira, coloca pra gelar. Pode beber água da Sanepar. Tem qualidade, faz bem pra saúde, mata a sede de todo o Paraná. Água pra beber, paparapá. Água pra tratar, paparapá. Água boa é Sanepar.
Água, beba, sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
A Feira do Poeta, localizada na Casa Romário Martins, no Lago da Ordem, é ponto de referência dos poetas curitibanos. O espaço reúne autores e amantes da poesia e da literatura. A Feira do Poeta abre de domingo a domingo em horário comercial e oferece uma programação intensa de encontros, lançamentos, declamações e performances. Mais informações, 3321-3255.
A E-Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Amapar de hoje é a implantação aqui no Paraná do projeto Audiência de Custódia. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença do desembargador Laertes Ferreira Gomes. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, desembargador, o senhor poderia contar para os nossos ouvintes quando e em qual local será o início efetivo do projeto piloto aqui no Paraná?
Quando da composição da, e da organização, né, da, do projeto aqui do Paraná, né, através da comissão, estivemos com o presidente, desembargador Paulo Vasconcelos, e o local que achamos mais viável foi, que vai ser implantado, vai ser no Centro Judiciário, localizado no AU, na antiga prisão provisória do AU ali, e já está em fase de construção, aí umas adaptações, né, no local, e eu acredito que pelo mês de outubro, final de outubro, novembro, aí já teremos efetivamente a situação contornada, né? Com o local adequado e próprio já para iniciarmos. E queria também registrar que, a par desse início, né, oficialmente, já tem uma vara criminal no Paraná, aqui em Curitiba especificamente, né, que já está fazendo provisoriamente as audiências, assim, num primeiro momento, abrangendo o primeiro distrito da capital, e tem, nesses primeiros dias, começou exatamente no mês passado, tem, os resultados também têm sido satisfatórios, mais de 50% até de liberações de presos, né? Porque, como eu falei no início, né, a prisão, até hoje, o juiz recebe o papel e não se depara com a pessoa autuada em flagrante. E, a posteriori, ele vai ter essa oportunidade, né, quando da implantação da audiência, e verá as condições da prisão dele, ou concede liberdade, ou uma das medidas alternativas. Que estava vendo casos até de um autuado, por exemplo, ser beneficiário de uma fiança, né, no caso, e muitas vezes não ter condições financeiras para arcar com a fiança para o pagamento. Aí era um que ficava no sistema um, dois meses, sei lá, quando ele ia ser apresentado a um juiz de direito e trazia sérios transtornos, era um ilustre desconhecido, um rosto desconhecido que não vinha, certo? Então, um dos objetivos também da audiência é justamente essa, apresentação imediata, como fala os atos, né, dentro do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, né? Que temos duas codificações aqui. Tanto o decreto 592, de 6 de julho de 92, e que é o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e também a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o chamado Pacto de São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 69. Portanto, já há mais de 23 anos, né? E o decreto, os dois decretos são de 92, quer dizer, há 23 anos ainda não foi implantado, sabe? Então, já é uma necessidade premente. E há previsão num dos pactos, assim, exatamente o Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, no artigo 9º, inciso 3, diz: qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida sem demora à presença do juiz ou de autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam o julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os processos e, se necessário for, para a execução da sentença. Da mesma forma, o Pacto de São José, né, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica, diz também no artigo 7º, inciso 5º, toda pessoa detida ou retida deverá ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem o direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. E a par disso também, só para informar, está tramitando também, junto ao Senado Federal, o projeto de lei número 554 de 2011, que também há essa previsão da apresentação imediata, sim, do preso, né? Praticamente implantando a audiência de custódia no país, né?
E, desembargador, na opinião do senhor, o problema da superlotação nos presídios, ele poderia ser amenizado com as audiências de custódia?
Não, não tem dúvida. Quando o desembargador, o ministro Lewandowski, né, Ricardo Lewandowski, esteve aqui conosco, né, agora há pouco tempo, ele nos trazia informação que o sistema prisional hoje do Brasil passa de 600 mil encarcerados. E, pasmem só, a informação, 40% são chamados presos provisórios, chamados presos sem sentença. 40%. Então, mais ou menos uma gama de 240 mil, mais ou menos, presos, ainda que não receberam, né, o julgamento devido, né? E também a informação que um preso para o sistema custa mais ou menos R$3 mil por mês, ele encarcerado, sabe? Então, também, e a meta desses 240 mil, né, presos provisórios, que até o fim do ano seria a meta, que pelo mínimo a metade desses recebesse uma sentença ou tivesse alguma solução aos seus casos, né? Quer dizer, isso seria um custo, o custo operacional seria reduzido aí bastante, né?
O ministro, inclusive, ele afirmou que o Paraná poderia economizar até 75 milhões por ano com a implementação do projeto Audiência de Custódia.
Exatamente, né, multiplicando aí o número de encarcerados pelo número, pelo valor, né, do custo do preso ao sistema, né? E realmente o sistema carcerário aí está realmente a superlotação, é evidente, e alguma coisa até dentro dos órgãos que participaram conosco da comissão, um dos pontos aí justamente era esse, o sistema sistema prisional do modo como está, não há mais condições, sabe? Então, teria a audiência de custódia amenizaria muito e muito, sabe, essa situação.
E, desembargador, agora para finalizarmos, o senhor considera que a implementação da audiência de custódia no Brasil é uma vitória dos direitos humanos?
Eu acredito que sim, totalmente, né? Porque ela visava também a tortura, os maus tratos ao preso, ele apresentando imediatamente, como nós tivemos a oportunidade de assistir uma audiência em São Paulo, estivemos pessoalmente, né? Verificamos que uma das questões que se pergunta ao autuado se ele sofreu alguma sevícia, alguma tortura, né? Isso também, as garantias dele são totais, sabe? E também quero explanar aqui que agora, recentemente, temos um voto, esse aí, primeira mão, né? Bom, duas situações. São Paulo foi implantado através de uma resolução conjunta, né? O projeto piloto. O Paraná, hoje, talvez até vá para o órgão especial, o projeto de criação da Central de Audiência de Custódia, certo? Mas temos aqui a informação que durante essa semana passada, o ministro Edson Fachin concedeu uma liminar, numa medida cautelar, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo Partido Socialista e Liberdade, PSOL, né? Mediante a representação da Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ele reconhece, diz a íntegra, assim, essa é em primeira mão,
para os nossos ouvintes.
Reconhecer a aplicabilidade imediata dos artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, determinando a todos os juízes e tribunais que passem a realizar audiências de custódia no prazo máximo de 90 dias, de modo a viabilizar o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária em até 24 horas, contados do momento da prisão, certo? E também dentro da concessão da liminar, né, do ministro, também determinar o Conselho Nacional de Justiça que coordene mutirões carcerários, de modo a viabilizar a pronta revisão de todos os processos de execução penal em curso no país, que envolvam a aplicação de pena privativa, afastando a necessidade de adequação aos pedidos contidos. Outros pedidos que foram feitos nessa arguição, né? Desculpe. E determinar o descontingenciamento das verbas existentes no FUNPEN, devendo a União providenciar a devida adequação para o cumprimento desta decisão em até 60 dias a contar da publicação do acordo. Quer dizer, mais uma medida aí que vem aí para, de modo geral, enfatizar e corroborar a efetiva aplicação. Agora vai ser, né, partindo do Supremo Tribunal, não modificar toda
jeito.
A situação. Aí talvez já passe, deixa de ser em caráter provisório para ser efetivo.
Desembargador, eu quero agradecer novamente a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado e um bom dia a todos os ouvintes.
E a Associação dos Magistrados do Paraná convida todos os ouvintes da Rádio Paraná para participar da sua feijoada fraterna, que acontece agora no dia 19 de setembro, a partir do meio-dia, na Sociedade Thalia, Rua Comendador Araújo, 338, no centro. O evento tem o objetivo de arrecadar fundos para o projeto Ser Social da Amapar, que atende cerca de 120 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, oferecendo atividades nas áreas de esporte e cidadania. Você, ouvinte, pode adquirir seu ingresso para a Feijoada Fraterna na sede da Amapar, Rua Alberto Folone, 541, das 9 às 19 horas. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.
Eu me chamo Fabiano Cecílio da Silva, morador do bairro de Caieiras, município de Guaratuba, litoral paranaense. Ouço a rádio É Paraná AM 630 por acreditar no trabalho muito bem feito de valorização do povo paranaense.
diversão com amigos, lazer com a família. Novas experiências e conhecimentos você pode encontrar num único lugar. Tudo isso e muito mais aqui no Museu Oscar Niemeyer. Estamos entre os 10 melhores museus de todo o Brasil. São visitas guiadas, oficinas de criação, lojas e um parque junto ao museu. Sem falar nas mais de 3 mil obras de arte esperando a sua visita. O MON fica aberto de terça a domingo, das 10 da manhã às 18 horas. Venda de ingressos até às 17h30. Para mais informações sobre as exposições em cartaz, acesse o nosso site museuoscarniemeyer.org.br.
Amigão, a conta e CPF na nota.
Ei, que papo é esse?
CPF na nota?
É muito simples, é só pedir.
Parte do imposto pago pelo estabelecimento volta pra gente em dinheiro, que dá pra sacar, trocar por crédito de celular ou abater no IPVA. E ainda tem prêmio em dinheiro todo mês. Beleza, né?
Ah, isso eu sei, pô. Queria só entender por que no teu CPF se sou eu que vou pagar a conta.
Comprou em estabelecimentos comerciais? Peça nota Paraná. CPF na nota é dinheiro de volta. Governo do Estado. O Paraná segue em frente.
Faltou tempo até para pagar a conta de luz? Precisa de segunda via da fatura ou acabou a energia na sua casa? A Copel tem soluções práticas para você. Resolva estes e outros problemas acessando nossa agência virtual pela internet. E você ainda pode baixar o aplicativo Copel Mobile no seu tablet ou smartphone. Faturas, históricos de consumo, pagamentos e outros serviços podem ser solicitados de forma rápida no site. Seja consciente, economize a sua energia. Entre em nosso site, copel.com, e veja as opções que ele oferece.
É Paraná AM 630 apresenta Bate-papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão.
Bom dia, salve rapaziada, salve moçada. Ontem teve cobra aqui rastejando até fazer bico. Falamos das jararacas, ou das jararacas. Tem a Urutu Cruzeiro, a jararaca Jaracuçu, tudo é uma cobra só, né?
Tudo pertence a...
É tudo irmã,
grupo
uma da
das
outra.
Jararacas, é. São parentes.
Tem a jararaca...